Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Para de repente saltarem no espaço. Arfavam frementes. O bafo que achalavam cheirava a jasmim, a canela, a laura, a rosa baunilha, a magnolia. Elas sentiam o corpo de Teresa e o atraíam à total, imperiosa volúpia vegetal. O corpo entregava-se àquela vontade estranha e fundia-se no universal. Os olhos perdiam-se no céu e no mar. Tudo balançava. O outeiro, o jardim. A casa alteavam-se e afundavam-se na cadência zagas zebsvactas da vertigem interior. Todas as coisas viviam a sua vida profunda, secreta e fatal. A vibração molecular ligava o universo. O fluido humano vinha da mesma longínqua e eterna crepitação, que transfigurava as pedras, as plantas e os animais. Teresa não tinha consciência. Recolhia a magia desta interdependência da vida universal. Aqui é a trama da unidade infinita. Os sentidos humanos são insuficientes para perceber e dominar a totalidade do universo. Além do bipré, prendem essas antenas, prossegue a vida em suas infinitas expressões. A vida é a transfiguração perpétua. Nesta transformação, nesta fuga, a consciência abre-se como um relâmpago. O pensamento de Teresa concentrava-se em Felipe. Era o ponto real em que fichava o seu ser, em que se baseava para ela toda a vida, todo o universo. Aspirava à unidade com Felipe, quisera estar ao seu lado, abismar-se na sua profunda e esquecedora doçura. O martírio da separação a torturou. Teresa, no silêncio imemorial das pedras e das plantas, chorou. O orvalho das lágrimas fundiu-se na umidade dos zetas. A consciência da mulher desprendia-se da inconsciência total e buscava Felipe. Por que esta angústia? Esta ansiedade por outro ser humano? Teresa ignorava-se. Desejava e não compreendia o arrebatamento, que a possuía, a magia da infiltração, que se apoderava de Lia enchendo-a de volúpia, de exaltar-se de abnegação, encantando-a, martirizando-a, transfigurando-a. O frio da noite impregnou-se no corpo de Teresa e a estremeceu, como 88 a viagem maravilhosa, o frio da morte universal. Pela morte ela se viu em Deus. Pavor de se sentir longe de Felipe. Pavor do desejo violento e obscuro que a impelia para Felipe. Era um mal, um pecado. Desobedecia aos preceitos que a confinavam na família e na obediência. Cristo não desobedecerá às humanas, à sua própria mamãe, para obedecer à sua lei interior e cumprir o seu destino divino. Felipe não encontrava recolhimento no terraço, em que meditava face a face ao jardim e à cisma perdida de Teresa. Aproximaram-se dele vários homens e logo começaram a perorar sobre as angustiosas preocupações. Que os apavoravam, dizia um. As notícias da revolução são más para o governo. O norte está nas mãos dos revolucionários, que vão instalar-se em Teresina e estabelecer um governo regular. Então será a beligerância, conclui a outro. Constituído o governo com probabilidade de permanência, serão reconhecidos beligerantes pelas nações estrangeiras. Bravo! É o que merece este governo cana. Acudiu um deles e logo engoliu o resto, porque os outros já o apontavam como sedicioso. Tudo isto é boato miserável. O governo está sólido e inabalável. Continuará a sua missão de generar o sangue brasileiro perdido pelo anarchismo, afirmou um homem escuro, de voz soturna, fungando e lacrimejando nos apertados olhos lacustres. Era da Gaio. Anarchismo! Mas isto é história antiga. Quer dizer comunismo, bolchevismo? Intermerou o irônico Felipe, enjoado daquela estúpida discussão. É a mesma coisa? Retrucou o categórico Radagazio. E já encolerizado, o governo deve ser impiedoso com estes machoqueiros pauneles, cadeia, deportação, fuzilamento. Em nome de quê? Perguntou vivamente Eclipe. A viagem maravilhosa 89. Em nome da ordem, respondeu Radagazio, triunfante. Ordem de quê? Acentuou o sarcástico Felipe. Ordem de despotismo, de tirania, ordem de selvagem, ordem para depredar, assassinar, locupletar-se com os bens públicos, atentar contra a personalidade humana. Esta é a ordem que prega o governo. Esta ordem é uma infâmia. E ela é que provoca toda a desordem nacional. Contra ela se insurge a dignidade do brasileiro, revoltam-se os que amam esta pátria e a querem mais nobre, mais jus, mais humana. Radagazio mastigou o que ia responder der e afinal o colérico Cuis provocar uma questão pessoal com Felipe, a quem não conhecia. Vejo que o senhor é revolucionário para exprimir-se assim contra o nosso governo. Eu não o denunciarei, mas o senhor se arrisca a falar deste modo. Nada temo, pode denunciar-me como quiser. Será mais um espião que se descobrirá. Vamos, faça! Explodiu resoluto Filipe. Quatro Radagazil avardou-se. Não se exalte. Eu estava falando por tese. Não sou capaz de denunciar ninguém. Sou amigo do governo, respeito as autoridades legítimas, detentas a revolução. Sou do partido da ordem. Assim é o sentimento geral do comércio e dos que têm o que perder. É negociante, indagou um sujeito, curioso de identificar o defensor da legalidade. Sou banqueiro, afirmou Radagásio com empáfia. Mas logo receando que o conhecessem, diminuiu-se. Isto é, pertenço a um banco. Sorriram e desinteressaram-se de Radagásio. Continuaram os comentários sobre as coisas políticas. A rápida discussão tinha inflamado Filipe, que se pôs a examinar a situação do país. Todo era que são no pensamento vivo, agudo, e que analisava e sintetizava fume 90 a viagem maravilhosa, nante a massa inorgânica, convulsa em combustão que é o Brasil. E Filipe apresentou o quadro das elites sociais que dirigem o país. Eram formadas de politiços, advogados médicos, engenheiros, professores, funcionários de militares, homens de negócios, industriais, financeiros. Quais são as características destas elites? Interrogou Filipe. E respondendo à sua pró-indagação, ele concluiu: o que nelas predomina é a ausência de responsabilidade. Ninguém se julga responsável diante de si mesmo ou de uma opinião pública. Daí uma absoluta ausência de escrúpulos na conquista do dinheiro, das posições do gozo. Uma falta de amor por pró. Não há orgulho pessoal. A vaidade, não há lógica nos atos, não há coerência. Ninguém se preocupa de respeitar e se fazer respeitar. Obedece-se aos instintos do lucro e do prazer. São aduladores, são escravos, são cínicos. Tudo é aventura, a existência é um jogo e tudo se espera do acaso. Não é esforço nem perseverança. Aproveita-se as ocasiões. A falta de escrúpulos harmoniza-se com este espírito aleatório aventureiro. Não se dá importância a coisa alguma. Não se liga a nada. Rires de tudo e não se sentir preso a qualquer sentimento. Ruptura de todos os laços para a livre expansão da luxúria, do dinheiro, da posição. Servis e ganhadores. Há uma perversão da sensualidade, na avidez de volúpia desbragada, na sodomia, na lascívia, na intoxicação. Uma forte ausência de idealismo determina-me de em qualquer manifestação transcendente do espírito. Horror à filosofia, à estética. Ausência de religião. Desdém pelas ideias políticas. A política é um negócio. E como consequência desta indiferença intelectual, a inércia sentimental. Estas elites embrutecem o sensualismo vulgargo, nos a viagem maravilhosa 90 entra cruel. Puxa, comentou Radagásio. Um estrondo imenso de uma enorme bomba estremeceu o edifício e apavorou as gentes. Viva São João! Gritavam na rua. O grito alegre tornou-se sinistro no recolhimento do terror. No terraço repleto, todos se empurravam sem recato para receber da rua a explicação daquele boom medonho. Os estrangeiros riam do espanto dos brasileiros e queriam mais bombas. Logo se espalhou que os revolucionários tinham arremessado uma bomba contra o palácio do presidente da república e que ela estourara nas grades do jardim. E o medo criou legendas. Eram mil bombas que haviam estourado na cidade, eram autoridades mortas, casas derrocadas, a devastação e a dominação vingadora dos revolucionários. Na avenida Beira-Mar voavam automóveis e motocicletas policiais, galopavam com cavalerianos desorientados. Tudo se esvaziava subitamente e covardemente. Só a polícia se agitava. No baile a música esforçava-se em despertar a dança. Ninguém dançava. Procuravam fugir da aula, estupidamente temendo o perigo que passara. Filipe e Manuel abandonaram o hotel e, muito unidos, vibrando de uma alegria cheia de inquietação e esperança, procuravam saber da rara gente estacionada nas calçadas a verdade. Recolheram apenas conjecturas, filhas do pavor. Vamos até lá em casa, propôs Manuel. Talvez Pedro ainda esteja na cidade, quando se recolher nos dirá tudo direito. Subiram à ladeira mudos, de braços enlaçados, por onde comunicavam as ondas vibratórias do entusiasmo. Um homem subia também a ladeira apressado e ofegante. Passou por eles e arfando, sem parar, e exclamando com esforço: boa noite. A coisa está cheirando chamusco. Segou para a cama, que é lugar de quente. Não quero saber de historias. Quem vê a barba 92 a viagem maravilhosa do vizinho arder, põe a sua de molho. É verdade que não tenho barba, mas já aproximamos Ardétio Qualegon.
Boa noite.
E cantarolando para se animar subiu, foi-se.
Quem é este cretino?
Perguntou Felipe reconhecendo o defensor da ordem.
É o marido de Teresa, respondeu Manuel.
Miséria, murmurou Felipe.
E foi, esquecido da revolução, absorto em ira, que lhe chegou à casa de Vieira.
Desde que Manuel abriu a porta, a luz de dentro arremessou-se sobre a rua sombria. Logo a voz de Pedro ordenava do fundo do corredor.
Entram.
Devagarinho Manuel cerrou a porta e conduziu Felipe à sala de jantar. Pedro estava em companhia de um homem pequeno, moreno, cujos olhos faiscavam sob uma ampla testa, enquanto a boca resumida se apertava sobre o naiscurvo e sobre um queixo curto, sumido. Pedro disse a Felipe o nome do companheiro. Era um oficial foragido. O seu nome era glorioso na Revolução. Dentro do recinto maldito, em que se defendia o governo, Hélio Xiu, chefe da conspiração tenaz, implacável, que punha o presidente cheque. O oficial sorriu e não falou. Pedro explicou que as bombas foram lançadas pelos revolucionários, por ordem desse capitão, contra edifícios, evitando-se intencionalmente o atentado pessoal. Era uma advertência. A revolução vivia. A revolução devia apavorar. Ficaram silenciosos. Uma profunda alegria os ligava na violência e na esperança.
Namaskara, senhorio do oficial, esbraiava-se a doçura inefável da libertação de um secreto tormento, da angustiada tortura da inacção, de que enfim se evadira.